está aqui comigo com muito prazer nesta manhã, a nossa coordenadora regional de educação, professora Cristina Bueira Fabres. Professora, satisfação, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Ledmir. Bom dia a todos os teus internautas, a teus ouvintes. É mais uma vez um grande prazer estar aqui na tua Rádio Fátima para darmos, então, início ao ano letivo de 2024.
Que é segunda-feira, dia 19, né, professora?
Exatamente, dia 19 de fevereiro. Eu acredito que pós-pandemia foi o ano que mais trabalhamos, né, na organização do ano letivo, mas acredito que vai ser um ano muito bom. Temos muitas mudanças, acredito que os pais irão aprovar e nós, esse ano, estaremos fazendo muitas assembleias agora no início do ano, Ledmir, para conversarmos diretamente com os pais e apresentarmos junto com as nossas equipes diretivas, os nossos professores, as escolas, aos alunos que estão ingressando no primeiro ano do ensino médio e também no primeiro ano do ensino fundamental, e organizando juntamente com a comunidade escolar como vai se dar o ano letivo de 2024.
Bom, antes de falarmos do propriamente dito do ano letivo, temos algumas alterações importantes aí no que diz respeito à vaga, à matrícula, a reprovados, né? Isso, professora, que realmente passa a ser cumprido o que estabelece a legislação.
Exatamente, Ledmir. Então, nós agora, a partir de agora, não teremos mais nenhum período de inscrição nesse ano. Quem perdeu o prazo agora já tem agendado, vai ter que se dirigir à 23ª CRE. Mas esse ano, sim, Ledmir, a portaria de matrícula esse ano já não designou mais alunos que queriam ingressar no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio da educação básica, isto é, no regular. A educação básica prevista na LDB vai até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Então, alunos que completaram os 18 anos são considerados alunos de EJA.
Mesmo que não tenha concluído o ensino médio, aí, ele não pode se matricular normalmente?
Não, por quê? Porque ele perdeu a gratuidade e a obrigatoriedade da educação. Então, agora,
a partir dos
18 anos, ele é responsável.
Informação importante, professora.
Exatamente, porque a gente sempre avisou, né, Ledmir? Cuidem da frequência, não reprovem. E esse ano, muitos pais me ligaram, mas professora, nós não fomos designados na portaria. Não, porque a portaria cumpriu a legislação. 17 anos, 11 meses e 29 dias. A partir de 18 anos, o jovem vá procurar a educação por seus meios. Sinto muito, a gente sabe que nem todas as cidades têm EJA, mas o número de abandono do aluno de 18 anos é imenso. Imenso. O abandono, a reprovação. E o pai e a mãe, eu sinto muito, mas a gente sempre precisa dizer, a partir dos 18 anos, ele não assina mais a matrícula do seu filho. O ano passado, nós, só numa escola de Vacaria, tivemos cancelados 25 alunos maior de idade infrequentes. Quer dizer, eu vou na escola quando eu quero, só para fazer número? Não, nós queremos matrículas efetivas. Nós já atingimos a quantidade de matrículas do ano passado. Já passamos de 7.775 alunos matriculados na 23ª CRE. Mas queremos os alunos na escola. Então, a gente precisa deixar isso claro, que aluno maior de 18 anos, a partir de 18 anos, que não frequentou a escola o ano passado regularmente, que evadiu, que reprovou, ele é um aluno de EJA. E aluno a partir de 15 anos também, ele tem escola. Mas ele não pode mais estar na distorção idade série. Ele não pode estar com 15 anos lá no quinto ano, no sexto ano. São objetivos completamente diferentes. Então, esse ano também estaremos iniciando. Nós faremos uma turma de EJA no PADREF para os alunos da rede estadual que estão em idade série de distorção aqui em Vacaria. Mas já estamos cientes.
PADREF.
Manhã. Mas esse é para os nossos alunos. Só para ter uma ideia, dá quase 40. Da rede, só das 10 escolas aqui de Vacaria, com idade série de extorsão. Então, vamos fazer uma turma de avanço desses. E é importante o pai saber que O aluno tem que estar sempre na idade correta e na série correta. Se ele começa a reprovar, se ele começa a evadir, Vladimir, ele não vai terminar na idade correta. E aí nós vamos perder, sim, para a rua. Então, a gente está num trabalho efetivo. Esse é um trabalho da coordenadoria e, segundo a secretária, é um trabalho dos coordenadores. É nós que temos que estar nessa questão da evasão, nessa questão do acompanhamento dos alunos. O ano passado, nós salvamos muitos, mas foi um trabalho árduo de outubro até dezembro. E esse ano já estamos iniciando o ano. A frequência é 100%. Nada de pensar que a frequência... Ah, eu passo com 75%. 75%, Vladimir, são 25%, novamente digo, de aulas que o aluno não frequentou e não teve aprendizagem. Então, esse ano, nós já estamos juntando na avaliação a questão da frequência também. Vai ter um percentual de nota que vai valer só pela frequência do aluno. Frequência do aluno, participação nas avaliações externas, utilização de metodologias ativas. Isto é, nós estamos trabalhando agora realmente a nível de século XXI. Então, o professor vai ter sua avaliação, mas tem critérios que vão ser determinados pela frequência, pela participação na sala de aula, pela participação dos eventos, quer dizer, ele realmente vai ter que ser um sujeito ativo na sua escola.
Até porque a infrequência vai reprovar, até que então parecer, ah, não precisa ir, eu vou passar. Mudou.
Mais de 150 alunos reprovaram apenas em uma escola de Vacaria.
150
entre
só?
Entre abandono e reprovação.
Meu Deus.
Numa outra escola, tivemos quase 130 alunos entre abandono e reprovação. Isto é, educação gratuita, vaga garantida, transporte, porque teve alunos do interior que abandonaram também e reprovaram. Tendo transporte todo dia, porque nós temos o PEAT, né, a parceria com os 9 municípios. Claro. Então, quer dizer, teve todas as condições, Vladimir, para ser aprovado e resolveu tomar outros caminhos. Não, então esse ano é, desde o início do ano, o controle da frequência. E o pai, a mãe, tem que ser responsável. Até o seu filho não completar 18 anos, é ele que assina a matrícula do filho. Agora, a partir dos 18 anos, não adianta, porque não é mais ele que vai assinar a matrícula. Então, 18 anos, quer dizer, se eu não conseguir completar, se o ano passado eu evadi com 18, se eu reprovei, eu sinto muito. Esse ano, a vaga que nós temos a oferecer é na EJA. Esse é um critério que a secretaria já trouxe, porque ela nem designou aluno com 18 anos para o primeiro ano do ensino médio.
Então, fica um alerta aos pais e aos próprios alunos. Vale agora, o ano letivo está começando segunda-feira, dia 19, que infrequência, ausência em sala de aula, reprova sim.
Aluno de 18...
E não garante vaga também, né, professor?
Perde a vaga.
Perde?
No momento que o aluno evade, Vladimir, ele perde a vaga.
Olha,
ele
aí
perdeu a vaga. Ele não tem mais a vaga garantida.
E se ele quer voltar, professor?
Não, ele vai ter que ir naquele... Muitos foram na escola, fizeram a sua rematrícula, os pais foram lá assinar. Agora, o aluno de 18 anos perdeu a vaga. Esse vai ter que se inscrever na EJA. E não é infrequência que os nossos alunos, muitos estavam assim, frequência geral. Frequência geral só interessa para a secretaria da escola. O que interessa é a frequência do componente curricular, quer dizer, efetiva presença em todos os dias e em todos os horários, não escolhendo o período. E o aluno de 18 anos, esse então, Vladimir, pior ainda, esse não pode faltar mesmo, porque no momento que ele tem falta e gera infrequência, né, ele vai ser cancelado. Ah, eu tenho 73% de frequência num componente, vai ser cancelado. Por quê? Porque ele não atinge a mínima. E nós descobrimos que os nossos alunos escolhiam um dia para ir para a escola.
Claro, escolhiam um dia?
Claro que não vai haver aprendizagem. Claro que as pessoas vão dizer, ah, mas não aprendem nada. Não, não é que não aprendam. Não aprendem e muitas vezes não iam. Iam dias escolhidos. Nós temos mapeado tudo isso. Qual a frequência de cada aluno do ensino médio que concluiu o ano passado para a gente ter uma propriedade para esse ano. Então, nós estamos com tudo isso mapeado. Esse ano não vai ter mais isso. Agora, nós já descobrimos que tinha dia, o aluno do noturno, o aluno da manhã, ah, eu vou tal dia, eu faço a frequência. Não, ele tem que todo dia. Ele tem todos os componentes. Até porque, Vladimir, esse ano, houve mudança na matriz curricular.
Sim.
Voltamos a ter matemática, física, química, biologia, história, geografia, literatura, do primeiro até o terceiro ano do ensino médio. Aprofundamento de Enem, aprofundamento de matemática e redação. Quem estava no primeiro ano, o ano passado, já vai ter algumas horas de redação e matemática específicas para o Enem. Quem entra na matriz curricular esse ano já tem essas disciplinas todas do primeiro ao terceiro ano. Então, quer dizer, estamos preocupados com a aprendizagem? Sim. Temos que ter as disciplinas dos itinerários, mas também temos que entender que a base, que a parte comum, o núcleo comum é fundamental. Então, fizemos a mudança agora. Todo mundo tem que estar lá. Professor tem que estar em sala de aula, os pais têm que estar acompanhando, e não é passando a mão. A gente conversa com os alunos querem aula. E boas aulas. E é isso que eles têm que receber. Então, a gente está num olhar muito pedagógico. É um ano voltado para o lado pedagógico da escola. E eu tenho certeza, Ledmir, se nós tivermos os alunos na sala de aula, se nós tivermos o comprometimento de toda a comunidade escolar, nós realmente vamos melhorar a aprendizagem. E não ficar achando, ah, mas eu vou fazer uma avaliação agora, nós estamos por meta. Meta? Todo mundo tem meta na vida. Vocês têm meta aqui na rádio, eu tenho meta na CRE. Mas a gente tem objetivos. Então, a gente precisa ser avaliado para realmente saber como está a nossa aprendizagem. Então, tudo isso, esse ano é um ano extremamente pedagógico e importante.
Bom, coordenadora de educação, professora Cristina Boeira Fabres aqui. Algumas perguntas aqui, começa aqui. A mãe perguntando aqui, é obrigatório o uso de uniforme escolar na rede estadual? Está perguntando essa situação aí do uniforme para a senhora.
Muito bem. As escolas, em assembleia, definem sobre a utilização do uniforme. Então, sempre no início do ano, elas fazem nas reuniões, eu inclusive já acompanhei algumas, tá, Ladmir, esse ano vou acompanhar praticamente de ensino médio todas, a assembleia vota a questão do uniforme. Eu vou dizer para essa mãe que está nos questionando que eu sou uma pessoa muito favorável ao uniforme. Primeiro, porque todo mundo é igual. Né? Todo mundo tem que usar o mesmo tipo de roupa na escola. Ninguém vai usar uma roupa para festa ou melhor do que o outro. Mais importante do que tudo isso é que o aluno de uniforme, com o uniforme da escola, nós verificamos se ele faz parte daquela comunidade escolar. Porque senão qualquer um pode ir na escola e passar por aluno. E o uniforme eu acho que é uma boa forma de se economizar. Então eu tenho uma escola pública, gratuita, então eu também posso, então acredito que o uniforme é um excelente investimento, mas acredito que a resposta ficou clara, a questão do uniforme, todo início de ano ela novamente é colocada em votação pela comunidade e as escolas do estado sempre têm conseguido nas suas assembleias que isso seja votado e aceito, por isso a participação dos pais nas reuniões escolares são extremamente importantes.
Bom, professora, a questão de... temos várias mudanças. Atenção, pais, e os senhores alunos também. Inclusive, vamos ter mudança esse ano no que diz respeito à nota desse aluno?
É, a gente está juntando algumas coisas, Ladmir. Vamos apresentar para as nossas equipes nos próximos dias. Nós estamos juntando tudo agora. Além das avaliações normais que os professores fazem, os seus critérios, nós também vamos querer que fique comum a toda a rede da 23ª CRE, que os alunos sejam avaliados pela frequência, sejam avaliados pelo uso das metodologias ativas, sejam avaliados por sua participação nas avaliações externas, quando houver. Então, nós estamos amarrando tudo agora para realmente sermos uma rede. Nós temos um norte, sim. Exemplo, todas as escolas do estado deverão iniciar dia 19 de fevereiro. Todas as escolas deverão terminar dia 20 de dezembro de 2024. Já temos o calendário de férias. Vai ser apresentado na reunião para os pais, para que os pais saibam. Olha, meus filhos terão essas. Eu recebi esses dias a organização de uma escola que eu achei fantástica. cada professor receber um caderno com todas as atividades que ele terá que realizar, terão que ser efetivadas durante o ano letivo. Acredito que muitas dessas deverão ser passadas para os pais, porque fica excelente. Tu tem ali qual é a vida do teu filho. Quando termina o trimestre, quando começa o novo, quando termina o ano, qual é o período de recesso, todas as informações. Eu acho isso fantástico e as famílias têm que saber disso, sim.
Mas na nota vai ter, inclusive, pontos para frequência em sala de aula?
Pontos pela frequência.
Olha só.
Mas não é assim, ah, não, então eu tirei 75%, eu vou ter 5. Cada vez que você diminui a frequência, esta avaliação sobre a sua frequência também diminui.
Exatamente. Bom, professor, temos algumas outras novidades além dessas que a senhora já anunciou. Por exemplo, Escola Padre Pacífico vai ter turno integral. É a primeira escola estadual de Vacaria a ter turno integral.
Exatamente. Vamos ter duas turmas. Ainda temos vaga. Eu acho muito importante que o aluno que... O pai fica preocupado se vai ficar na rua, se não, vá para a escola. Ele vai estar lá das 7 da manhã até as 16 horas.
Terá alimentação, tudo na escola.
Alimentação, atividades diferenciadas. Quer dizer, nós estamos começando a entrar no viés que o Brasil já estava e que outros municípios estavam. Aqui em Vacaria, não. Ah, não, mas eu vou trabalhar ali na oficina, eu ganho um tanto. Tá, eu quero trabalhar na oficina, eu tenho vocação para ser mecânico, então vou lá, vou estudar e vou ser um engenheiro futuramente. Ou vou fazer um curso técnico, mas não deixe de frequentar a escola. Então, é uma oportunidade diferenciada. A gente está investindo muito, Ladimir, a gente está tentando parcerias de fora para que esses alunos tenham outras atividades à tarde voltadas para a aprendizagem. O resto do mundo, o mundo todo estuda em tempo integral. Ainda esses dias conversava com uma amiga minha que é professora na Itália e ela me disse, Cris, lá eles ficam desde a educação infantil, ela é professora de educação infantil em Milão, Na escola em tempo integral. Quer dizer, o Brasil aqui é 4 horas, agora que a gente tem 5 horas do ensino médio, é uma reclamação ficar na escola. E o mundo inteiro fica 8, 9 horas. Quem é que vai aprender em 4 horas aquilo que é necessário? Nós precisamos de cultura. Os nossos alunos precisam ler, precisam estudar, precisam abrir a sua mente. Então, a gente tem esperança que esta escola realmente dê frutos. A gente está investindo muito. É um trabalho nosso, do Estado, é um trabalho do Brasil a questão da escola em tempo integral. Então, a gente precisa, o aluno precisa entender. Ah, eu preciso trabalhar? Preciso. Mas até os 17 anos e 11 meses, ele não tem que ser o chefe da família dele. Ele não tem que trabalhar para sustentar a família. Ele tem que estudar. Então, se nós temos essa oportunidade, eu acredito que vai dar certo. Alguns dizem, ah, mas eles evadem. Como eles evadem na escola de educação básica regular também. Que o nosso maior número de evadições é, sim, no primeiro ano do ensino médio.
Esse sistema pode ser ampliado no próximo ano em outras escolas de Vacaria ou, inicialmente, a escola piloto é o Padre Pacífico?
Neste momento, a nossa escola é o Padre Pacífico, porque eu preciso de espaço, tá, Ladimir?
Sim.
Mas tudo isso vai dependendo de como vai ficando essa questão do ensino fundamental anos iniciais. Né? A gente já tem conversado com a prefeitura. Nós temos, só não temos anos iniciais aqui no Padre Pacífico, porque ele vai se transformar em escola de tempo integral. Mas em todas as outras turmas nós temos. Mas este ano também, quero ressaltar, Ladimir, isso é importante que os pais saibam. Praticamente não tivemos vaga para transferências de escola. Ah, mas eu estudo lá no bairro... Vou dar um exemplo. Eu estudo lá no Monte Claro. Eu moro no Monte Claro, mas eu não quero estudar no Solim. Ah, eu quero estudar no Irmão Getúlio. Eu não tive vaga, tá, Ladimir? E não vou ter mais abertura de turmas. Nós abrimos as turmas estão cheias, mas não foi aberto pela secretaria vagas para transferência, tá, Ladimir? Realmente, o Estado está voltado para o ensino médio e começando a dar amostras dos anos finais. Não tivemos fechamento de turma, mas o que, que eu quero dizer? Eu não estamos tendo turmas para trazer alunos do município para a nossa rede. E eu quero dizer um recado muito importante aos pais.
Sim.
Valorizem a sua escola. Valorizem a escola próxima à sua casa. O aluno tem escola, ele tem que estudar na escola próxima. Eu não posso que um pai atravesse a cidade para levar o filho. Ah, porque eu não gosto da escola no meu bairro. Direito à educação e educação de qualidade. E isso serve para as duas redes. Nós temos rede pública, municipal e estadual. E estamos buscando isso. Então, não é tirar de uma da outra. Vamos lá, Vladimir, tem uma fila de lista de espera para o irmão Getúlio, que eu não vou ter vaga. Entende? Ah, mas eu quero... Senhores pais, cuidem da escola próxima do seu filho. A gente sabe, às vezes eu tenho pais que levam aqui da zona da rodoviária, mas trabalham ali no centro. É diferente. Agora, eu quero tirar da escola do meu bairro. Não, eu tenho que lutar para que a escola do meu bairro tenha qualidade e atenda muito bem meus filhos. Não tenho, tenho sempre visto a preocupação da Secretaria Municipal, secretário Yuri e a sua equipe, nós estamos sempre conversando. Então, os pais têm que ter essa ideia. Tudo a seu tempo. Vai chegar a hora do médio? Vai chegar a hora do médio. Mas, no fundamental, procure deixar na escola do seu bairro, procure deixar na escola menor.
Bom, os alunos do interior, todos vão estudar no Padre Pacífico? No Zezinho?
Os de primeiro ano, sim, tá, Ladimir? Nós ainda vamos terminar alguns ali no Padre Pacífico, sim, esse ano, que estavam. Temos alguns pouquíssimos ainda no Irmão Getúlio, mas caso alguém queira se transferir para o Zezinho, seria o ideal, mas não estamos forçando. Mas os de primeiro ano, sim, é no Zezinho. Então, nada que nem um dia eu ouvi de um aluno, ah, eu fui, briguei na escola, não vou mais, porque era no Zezinho. Não dá mais para brigar. Aluno do interior tem direito à escola, tem direito a transporte, mas a escola será o Zezinho.
Zezinho. Bom dia, Ladimir, sou a Sandra, estou aliviado com as colocações feitas aí pela coordenadora neste momento. Com isso, nossos filhos estarão mais seguros e comprometidos em aprender em sala de aula. Está aqui a declaração, professora, de uma mãe dizendo isso aí.
E é isso que a gente quer, a gente está cuidando muito, a gente está filtrando, inclusive olhando com muito carinho os quadros das escolas, o quadro de professores, todos os setores... Estaremos dentro do mês de fevereiro, no máximo março, tentando deixar tudo redondinho. Mas este olhar, professor tem que ter perfil para trabalhar com o ensino médio, tem que ter perfil para trabalhar com alfabetização. Hoje estamos agora na CRE recebendo o material do Alfabetiza Tchê, que é um programa entre o Estado e o município. Para as turmas de primeiro e segundo ano, para que os alunos sejam alfabetizados na idade correta e bem alfabetizados. Então, tudo isso nós estamos valorizando a educação. E, dona Sandra, agradeço muito o seu comentário. O nosso trabalho, nós somos professores, somos gestores, mas nós estamos preocupados com a qualidade da nossa aprendizagem. E que bom se nós tivermos muitos pais como a senhora. Valorizar o trabalho da escola e dos nossos professores e equipes diretivas.
Vamos iniciar segunda-feira ano letivo, em termos de professores, está tudo ok? Ou poderá faltar alguém, professor?
Ainda estamos algumas coisas organizando, Ladimir, porque a gente tem algumas disciplinas e alguns municípios que nós temos gargalo. Também estamos acertando algumas coisas de setor, né, de funcionários, mas acredito que dentro do mês de fevereiro, até o mês de março, estaremos com tudo em dia.
Um pai pergunta aqui, por que o Rio Grande do Sul não adota, pergunta para a coordenadora, o mesmo sistema de Santa Catarina proibindo o uso de celular em sala de aula?
Pai, eu vou dizer para o senhor que tudo que é proibido para o nosso aluno, para os nossos jovens, o senhor sabe que é melhor. Então, acho que a gente tem que ir avaliando, criando combinações, estabelecendo regras, fazendo com que eles saibam que lá no mundo, quando eu estou no meu trabalho, eu não tenho que ter o celular. Eu não posso estar com o celular o tempo todo. Então, eu sou mais favorável que a gente delimite, que a gente converse do que a proibição. Então, eu tenho ouvido, tenho acompanhado alguns estados, mas eu acredito que tudo na medida do tempo.
Bom, em um minuto e meio aqui que temos ainda esse tempo, o que, que a senhora gostaria de acrescentar? São várias informações, mudanças. Alô, pais, alô, alunos, se informem, vão na sua escola, se informem dessas mudanças. O que a senhora gostaria de acrescentar neste momento, já que estamos aí para iniciar o ano letivo na rede estadual, na próxima segunda-feira, por gentileza, professora Cristina?
Bom, em primeiro lugar, eu quero desejar as boas-vindas a todos os nossos professores, alunos, equipes diretivas, nossos setores, que tenhamos um ano de 2024 realmente abençoado, com muito trabalho, mas com muitas vitórias também. Os alunos venham para a rede, nós vamos conversar muito esse ano, muito próximos, né? Haverá um trabalho efetivo dentro das escolas. Nós já temos as professoras, as nossas supervisoras mentoras, mas nós, então, enquanto também vamos trabalhar diretamente com os alunos sobre essa questão da aprendizagem e da frequência. E lembrem, a escola, a educação é que abre as portas para que possamos realizar todos os nossos sonhos. Eu desejo a todos os estudantes e a toda a comunidade escolar da 23ª CRE que nós tenhamos um ano de muito trabalho, como eu disse antes, mas também de muitas conquistas ao final de 2024.
Com certeza. Obrigado pela sua presença, senhora, sua equipe da coordenadoria, todos os professores, pais, alunos, enfim, a comunidade escolar aí, um ano muito produtivo em 2024. E juntos, sim, através da educação, vamos fazer com que a nossa sociedade, nosso país, o mundo, tenhamos muito mais pessoas comprometidas consigo, com a família e com a sociedade também, professora Cristina. Um bom dia e saúde para a senhora.
Muito obrigada, igualmente.